E olha lá, o surto veio. Olá, surtados e surtadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Surto Veio, o podcast que não vai mudar a sua vida em nada, mas que você faz questão de continuar ouvindo, por motivos que eu ainda não descobri. Fiquem à vontade e vamos lá para mais um surto. E aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? A cabeça de vocês está boa? Porque a minha nunca tá. E antes de começar a falar sobre mais um surto que eu tive, né, eu vou manter aquela promessa de que eu fiz de continuar falando um pouco mais sobre mim, né? Não que tenha muita coisa interessante, eu já tô até aqui achando que esse vai ser o último episódio que eu vou falar sobre a minha vida, porque não é lá muita. Não tem muita coisa, né, para vocês. Assim, de interessante, eu nunca fui a Hollywood, eu nunca corri de uma pedra rolando um morro, eu nunca pulei de uma ponte, nem andar de bicicleta eu andava direito. Da única vez que eu fui andar de bicicleta, não da única, mas das únicas vezes que eu andei de bicicleta, eu, né, muito desastrado do jeito que sou, consegui, tipo, ao invés de desviar do poste, ir de cara no poste. E isso foi bem no meio da rua. Todo mundo olhando para minha cara. Imagina a situação, né? Daí já dá para saber que é a pessoa que não tinha um futuro muito promissor. E teve uma outra vez também que eu andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta com os meus amigos, né? Porque foram amigos meus que me ensinaram a andar de bicicleta. Inclusive, um abraço aí para vocês, se vocês estiverem ouvindo. Creio que não, que hoje em dia eu não tenho nem mais contato com vocês, mas se por acaso estiverem ouvindo, um grande beijo. Ah, lembrando, eu esqueci de me apresentar para quem chegou aqui hoje e não me conhece. Eu sou o Thiago, tá? O surtado cego mais anônimo do Brasil. E é isso. Então, da vez que eu tava aprendendo a andar de bicicleta com esses meus amigos, eu ainda não sabia fazer curva, gente. Então, eu pense numa pessoa, tá? Desastrada, em cima de uma bicicleta que não sabe fazer curva. Eu não tava na pista, graças a Deus. Eu tava. Era um campo abandonado. E nesse campo tinha um pneu de trator enorme. É, um pneu de trator, né? Trator, acho que todo trator tem um pneu enorme. Mas enfim, tinha um pneu lá no chão. A criatura aqui, a bicha, em vez de. Ah, vou desviar. Não. Ela ficou empolgada porque tava conseguindo ir pedalar num ritmo, né? E tava indo reto ali, feliz. Muito empolgada. Não freou. Não virou. E aí, você já imagina o que aconteceu, né? Exatamente. A bicha bateu com o pneu de frente, assim, ó. Com o pneu do trator. Automaticamente, o pneu traseiro da bicicleta subiu, com bicha e tudo. E eu consegui cair dentro do pneu. Meus amigos ficaram chocados, traumatizados. Isso rendeu muitas risadas. No momento, eu fiquei, tipo, querendo aproveitar que eu já tava dentro daquele pneu e sumir. Mas depois superei, tá? Hoje em dia eu lembro disso, dou muita risada com o pessoal. Até porque, né? Tipo, não é todo dia que a pessoa consegue ir de frente com um pneu de trator e cair dentro dele. Mas enfim, o assunto não era esse, não é para falar de bicicletas, nem de quedas, apesar de que eu já tive várias, né? Mas isso eu vou contando aos pouquinhos. Conforme eu for lembrando ou vier ao caso, eu conto. Mas enfim, o que eu tenho para falar sobre a minha história agora. Continuando, da última vez eu parei, né, quando eu comecei a trabalhar no curso de inglês. E fiz vários amigos lá, inclusive indiquei um amigo meu, tipo, fiz um grande amigo por causa de que eu trabalhava, né, em curso de inglês. Foi uma história bem legal, tipo assim, inusitada até. Eu conhecia o respectivo senhorio dele, né, se você me entende. Tava no meu Facebook, e aí ele viu que eu tinha, né, que eu trabalhava em curso de inglês, e aí a gente começou a bater um papo sobre o curso. Ele tinha interesse em fazer, queria informações, e ali eu comecei a passar essas informações para ele, né, até que resolvemos ir até o curso onde eu trabalhava, e aí ele se matriculou. Dali a gente continuou conversando, fizemos uma amizade, e ele é o meu melhor amigo, tipo, até hoje. A gente tá sempre conversando, jogava muito videogame com ele antes de eu ficar cego. Hoje em dia eu só às vezes entro lá na party, né? Que é o tipo um grupinho do jogo lá no videogame que você pode ficar batendo papo com seus amigos pelo microfone e passo algumas horas lá perturbando eles. Tem esse meu amigo e tem mais um que ele foi mais recente, já deve ter uns, acho que uns 2 anos que eu o conheço por aí, que a gente fez amizade pelo videogame também, jogando o. Eu conheci ele nesses aplicativos aí, sim, que você deve estar imaginando, aplicativo de pegação, né? Porque se é viado e não vai no aplicativo de pegação é porque tá errado, né? Tá fazendo alguma coisa errada da sua vida. Em algum momento da sua vida, se você é viado, você já instalou o aplicativo de pegação. Nem que seja para ir lá e dar uma olhadinha, tipo, ver como é que é o território, ver as bichas, ver ali a fauna. Então, eu já fiz isso sim. Só que eu acabei fazendo amizade com ele, né, falou que jogava videogame e a gente começou ali a jogar juntos toda noite praticamente e a amizade cresceu. Então, esses dois são os que eu jogava direto, tipo, todo dia mesmo. Fiquei viciado em Fortnite por causa desse meu amigo que do aplicativo de pegação, que ele era doido lá pro Fortnite, depois acabou que eu e esse meu outro amigo do curso lá de inglês acabamos ficando mais viciados ainda do que ele, né? Só que aí, infelizmente, aconteceu esse caso de eu ter ficado cego, que eu já vou contar para vocês como que aconteceu. É, hoje mesmo, pessoal, eu vou contar. E aí eu não pude mais, né, jogar todos os dias com ele. Depois meu videogame ficou ruim e por aí vai. Né? Antes de eu ficar cego, meu videogame acabou ficando ruim, aí eu tava só com meu PlayStation 3. E aí, então já não tava jogando mais assim com eles, né? Mas aí a cegueira veio e minha vida gamer meio que foi encerrada. Agora eu sou aquele gamer de ouvido só, né? Eu só fico ouvindo as notícias sobre jogos, vendo o que que o pessoal comenta sobre uma coisinha ali, uma coisinha aqui e por aí vai. E indo pro assunto da cegueira, como que isso aconteceu? Então, eu, desde jovem, minha família toda é diabética, tá? Começa por aí. Minha família toda tem diabetes e eu já deveria ter me cuidado, tipo, desde do início, né? Porque como a família toda era diabética, provavelmente eu também seria. Inclusive, recomendo, tá, pessoal? Se vocês tiverem familiares aí que são diabéticos, não dá bobeira, não. Vai fazer a doce, não, porque diabético que faz com doce morre cedo. Tá, então cuidado. Vai lá, faz seus exames de sangue, é rapidinho, tipo, verifica só para garantir. E se acusar que você tá diabético, se cuidem, não vai ficar se enchendo aí de açúcar não. Mas enfim. Depois de um tempo, né, foi passando, alguns sintomas foram aparecendo, tipo, dormência nos pés, né, aquela sensibilidade. A pessoa que tem diabetes, geralmente, ela não sente muito os pés, né? Onde ela pisa. É até perigoso, tem que estar sempre calçado. Nossa, eu tô me sentindo naqueles programas de médico, né? Que fica dando dica e tal. Mas calma, é só pra vocês saberem, né? Contextualizar a coisa. Mas enfim, alguns sintomas foram aparecendo e eu não dei muita atenção, né? Aí fui morar sozinho. Depois que eu fui morar sozinho, então piorou. Né? Que aí sabe como é que é jovem, né? Acha que doença dá imposte. Você não vai pegar, você é o imortal, o fodão, peito de aço. Mas na verdade não é assim, né? Então não me alimentava direito, era aquela coisa, né? Sozinho. Solteiro, meu filho, eu comia era miojo, era refrigerante o tempo inteiro e por aí vai. E com isso o açúcar só ali, ó, só subindo. Até que fui ao médico. Ele, né, diagnosticou que eu tinha diabetes, mas ainda assim eu não queria, tipo, tomar porque ficava naquela de, ai, tem que ficar furando o dedo para medir a glicose e tal, e tomando insulina, porque no meu caso eu tenho que tomar insulina, tá? Porque só o comprimido não adianta para mim. Tem casos de diabetes que você pode tomar só o comprimido e resolve. Mas no meu caso, não. No meu caso, precisa da insulina. Então não queria tomar, ficava naquela, tipo, ah, nada vai acontecer e tal. Só que aí, com o tempo, eu fui percebendo que a minha visão tava ficando bem complicada. Tipo, pra ler eu já tava sentindo uma certa dificuldade. E isso já, tipo, trocando óculos, tá, pessoal? Nesse período já fui trocando óculos várias vezes. E aí, tipo, era coisa de. O óculos, geralmente, se eu não me engano, eles recomendam você trocar, acho que de 2 em 2 anos, no máximo. E aí no meu já era coisa de, tipo, eu trocava o óculos agora, vamos supor. Menos de 1 ano já não tava mais aquele grau, né? Porque a visão já tava piorando. Então tinha que ir no oftalmologista e trocar. Fui no oftalmologista. Acho que a última vez antes dessa que eu fui e perdi a visão total, tá? Fui no oftalmologista, cheguei lá, ela fez um exame. Só que, não sei se vocês sabem como é, se aí onde vocês moram, tipo, né? Eu presumindo que alguém fora da minha bolha tá ouvindo esse podcast. Mas eu não sei se aí na cidade que vocês moram, no país que vocês moram, no planeta que vocês moram, se tem aqueles oftalmologistas que só querem vender óculos, né? Que já tem um convênio com a ótica. Você vai lá, eles fingem que fizeram os exames, cobram por isso, e aí recomendam óculos. Fala, ah, não, é porque você só precisa de óculos e tal. Então, eu fui num desses. Cheguei lá, a médica fez os exames e falou pra mim que a minha visão estava apenas cansada. Pelo fato de eu ter ficado um período sem utilizar óculos, realmente aconteceu, fiquei cerca de quase 1 ano sem utilizar óculos. E aí ela falou, né, que minha visão estava cansada, mas conforme eu voltasse a utilizar o óculos que ela ia receitar, minha visão ia voltar ao normal. Que isso era só o costume, falta de costume de estar lendo, né, com o grau apropriado. Enfim. Saí, fui lá, fiz o óculos, tá? Pipipi, popopó. Passou um tempo, a visão foi piorando, piorando. Falei, não, isso não tá certo, né? Tenho que ir em um outro oftalmologista. Fui no oftalmologista. Dessa vez a médica realmente avaliou, não era de ótica, né? Ela avaliou e aí ela percebeu que a minha retina estava descolada, tá? Então, você começa a ter descolamento de retina, você começa a ver tipo uns pontinhos pretos, né, na sua visão, que eles falam que são, acho que é moscas voláteis, alguma coisa assim, é um termo que eles usam. E aí, tipo, né? Só que quando eu fui, já estava bem avançado. Então, o meu olho esquerdo já estava perdido. Né, já tinha descolado totalmente a minha retina. E o meu olho direito já estava bem grave, quase todo descolado. Eu ainda conseguia ver com o olho direito, tá? Mas era aquela coisa bem embaçada. Tipo, se você tivesse distante, um pouco distante, eu já não conseguia ver a sua fisionomia, tá? Eu sabia quem era, tipo assim, pela sua silhueta e tal, mas o seu rosto assim, tipo, um pouco distante, eu já não conseguia distinguir. Beleza. Ela me falou que eu precisava correr para um especialista em retina para tentar, né, fazer a cirurgia e ver o que ia dar, mas ela já adiantou que tava um caso bem sério, tá? Então, era coisa de um milagre mesmo para poder recuperar a visão. Mas, né, eu não perdi a esperança, fui, corri atrás, consegui, tipo, uma consulta no Hospital do Olho, aqui perto de casa. E lá iniciei, tipo, né, os tratamentos, exames, tudo. E aí foi descoberto que além do descolamento de retina, eu tava com glaucoma e catarata. E precisaria realmente de uma cirurgia. O médico, né, falou praticamente a mesma coisa, que fazendo a cirurgia, ele não prometia que teria um resultado, tipo, muito bom, que no máximo eu conseguiria, tipo, dar uma clareada na minha visão, para eu enxergar vultos, mas que voltar a ler mesmo, né, nitidamente, não seria possível. E poderia até ocasionar uma piora, né, na minha visão. Porque assim, eu ainda consigo, se tiver claro o ambiente, eu consigo, né, meio distinguir, tipo, vultos passando, algumas cores, tipo assim, se for algo muito grande, tipo uma parede, eu consigo saber a cor daquela parede e por aí vai. Mas já tá bem crítico, bem embaçado mesmo, né? Eu não tô enxergando, né? Vamos colocar assim. Mas aí fui, tô fazendo já esse tratamento. Tô aguardando agora, né? Eu tenho outro exame para fazer a medição de uma lente para colocar depois que fizer a cirurgia. E depois que fizer esse exame, eles vão marcar a data da cirurgia, né? E é isso, tipo, que eu falei, não tem lá aquelas esperanças, segundo o médico, de um resultado muito positivo, mas é o que a gente fala, né, gente? Esperança é a última que morre. Então, já que tem a oportunidade de fazer a cirurgia, vamos lá, vamos tentar. E foi assim que eu perdi a minha visão, né? Tipo, então ainda tô num processo de adaptação. Ainda tenho muita dificuldade, tipo, de me locomover, andar sozinho, tipo, na rua, nem pensar, tá? Inclusive, isso me deixa apavorado. Eu acho que até tô desenvolvendo uma ansiedade, tipo, até quando eu tenho que ficar sozinho, mesmo em casa, já me dá uma certa ansiedade, por causa de que qualquer barulho, né, que eu escuto ao meu redor, eu não sei se é alguém conhecido, se não é. Enfim, eu até cheguei a mencionar sobre isso no outro episódio. Se você não ouviu, dá um pulinho lá que eu contei alguma coisa falando sobre o susto que eu levei quando uma pessoa chegou perto de mim sem fazer barulho, tá? Mas aos pouquinhos, né, eu tô indo, tô avançando e vou me adaptando, né? Espero que não demore tanto. Eu tô esperando só passar esse lance da cirurgia pra eu tomar uma decisão na minha vida que vai ser uma decisão muito drástica, assim, que vai mudar muita coisa, mas que creio eu que seja para o bem, tá? Então, até agora, o que eu posso falar, assim, é isso, tá? De como eu fiquei cego, é isso. Eu também expliquei como que eu consigo, tipo, utilizar o celular, né? Direitinho, eu expliquei no outro episódio anterior. Tá? Já chegou o disco voador. Então, quem não ouviu, dá um pulo lá e escuta também para saber como que eu faço. Ok? Então, sobre a minha história, é isso. Pelo menos até agora, tá? De mais importante, óbvio. Depois eu vou continuar falando sobre outras coisas para vocês. Ok? Mas o mais importante, que é de como eu fiquei cego, é isso. Oi, parabéns pra você. Oi, nessa data querida. Oi, muitas felicidades. Oi, muitos anos de vida. Aí você deve estar se perguntando, gente, o que que deu nessa bicha? Ela já acordou atacada? Tá acontecendo alguma coisa? Será que é aniversário dela? Não, gente, não é meu aniversário. Talvez não seja o seu, ou talvez seja. Se for o seu, parabéns, tá? Só vou te dizer isso, essas duas palavras, parabéns. Agora, se não for, eu só tenho uma coisa para te dizer. Totopão. Enfim, se não for, você espera chegar o seu dia de aniversário e aí você retorna aqui no podcast e escuta de novo esse episódio para você receber os meus parabéns. E totopão. Então, vamos lá, gente. Por que que eu comecei cantando essa música de parabéns? Porque eu tava pensando, tipo, eu tava pensando, né, sozinho, como sempre. E eu tava me questionando, tipo assim, eu parei e pensei, com essa questão da pandemia, da gente ter ficado aí, né, sem poder sair e tudo mais, eu cheguei na conclusão, tipo, será que vale a pena a gente contar esses anos, né, que a gente fez e não viveu praticamente, só ficou preso dentro de casa? Óbvio, quem ficou em casa, né? Porque nem todo mundo tava cumprindo. Eu não tô falando, tá, de quem tinha que sair para trabalhar e tudo mais, enfim. Ah, vocês sabem, não vou ficar falando sobre esse assunto não. Até porque não é um assunto novo. Quem tem que ficar em casa tem que ficar em casa, quem não tem não pode, então não pode, vai trabalhar. Mas enfim. Aí eu cheguei nessa questão e eu fiquei pensando, Se a gente não contar esses anos, no caso eu tenho praticamente 26 ainda. Agora, se a gente contar, aí eu já teria 28. Mas aí cheguei em outro pensamento. Será mesmo que eu teria 28 anos? Como assim? Será que você teria 28 anos? Você não nasceu lá em 93? É, nasci. Mas você já parou para pensar que o tempo, ele é uma coisa que foi inventada pelo homem? Porque antes do homem falar, tipo assim, ah, um ano tem 365 dias, a hora tem 60 minutos e tal. Isso não existia, né? As pessoas simplesmente, eu acho que viviam. Óbvio. Tô falando antes do homem mesmo, o primeiro homenzinho chega lá e inventava o primeiro relógio, tá? Pra fuder todo mundo. Porque, pensa comigo, se não tinha relógio, não tinha hora, logo ninguém se atrasava. Mas enfim, olha eu já viajando para outro assunto. Vamos voltar para a questão do aniversário. Então, como que as pessoas calculavam a idade dela? Tipo, ah, hoje eu tenho tanto tempo de vida. Isso não existia, gente. As pessoas só iam crescendo ali, envelhecendo, até chegar ao ponto de morrer. Então, né, eu caí nesse questionamento. Será que eu tenho mesmo 28 anos? Até porque, não sei se vocês sabem, mas o tempo passa diferente dependendo de onde você está. Ué, como assim? Lá vem ele. É, lá vem eu, pessoal. Se segura aí. Eu não sei se vocês já pesquisaram, provavelmente não, porque não é todo mundo que vai pesquisar sobre isso, mas no espaço o tempo passa diferente. Tá? Até em questão de se você pegar planetas. O ano aqui na Terra, né? Um ano equivale a 365 dias. Beleza. Mas se você for ver em outros planetas, não. Tem planetas que o ano, tipo, equivale a, tipo, 10 dias pra gente. Tô dando um exemplo, tá? Eu não sei ao certo, porque eu não sou cientista, enfim. É só ouvir por alto e vim trazer aqui. Tá? Outro. Pessoal, se vocês acham que aqui vocês vão ter a informação que vocês podem utilizar no Enem, não. Tá, você tá no lugar errado. Aqui é só surto mesmo. Só tô falando de acordo com as coisas que eu fui absorvendo aí no dia, tipo, conteúdo que eu fui consumindo, e aí, né, resolvi conversar sobre ele. E uma que vocês já não deveriam nem levar muita fé, porque uma, eu tô aqui conversando praticamente sozinho, tá? Sobre um assunto, e aí, né, já não é de muita credibilidade. Mas enfim, sozinho não, porque vocês estão comigo, claro. Mas pensa comigo. Aqui, supostamente eu tenho 28 anos. Mas se eu tivesse em outro planeta, eu não teria. Eu poderia ter, sei lá, 500 e poucos anos. Já parou para pensar nisso? Então, quantos anos será que você tem? Não tô falando do ano na Terra, tá? E aí, chegando nesse pensamento, eu já cheguei na ideia de que eu vou parar de contar a minha idade. Quando a pessoa chegar e perguntar assim: ah, quantos anos você tá fazendo? Eu vou responder: sim. Aí ela vai falar: sim, o quê? Vou falar: é, sobre isso. Porque eu não vou mais contar esse negócio de tempo, gente. Pra mim é uma coisa absurda, não faz sentido, né? Ficar botando. Ah, eu. Gente, eu sempre tive essa paranoia de tipo: ah, por que que o prato se chama prato? Aí você vai virar e vai falar assim: ah, porque o inventor do prato resolveu chamar ele de prato. Tá, mas aí eu já paro e penso: é uma coisa egoísta, porque foi ele que escolheu isso. Para ele, aquilo é um prato. E se eu quiser chamar de copo? Quem vai me contrariar é meu. Eu comprei. Com meu dinheiro, eu posso chamar do que eu quiser. Mas enfim. Aí vem essa questão do tempo, né? De que, para mim, é uma invenção do homem. O tempo não existe. É, a gente tá aqui só cumprindo algo que, né, o povo diz: ah, todo mundo tem uma missão na Terra, e não sei o que e tal. Eu não sei qual é a minha, tá? Não descobri ainda. Se você souber, quiser me dar um spoiler, agradeço, tá? Porque se for para eu ver algum sinal assim, né, sabe que não vai rolar, porque eu não tô vendo mais nada, aquelas. E para mim, o tempo é isso. Aí, Quando cheguei nessa questão, tipo, da idade, me veio à mente as festas que a gente tinha, né, quando era criança. Eu não sei a idade de quem tá me ouvindo ao certo, mas provavelmente quem tem a minha idade vai lembrar que festa de criança antigamente era babado. Era a festa. Tipo, não tinha essa coisa das festas de hoje em dia, que era aquele bolo fake e tudo mais. Aí, né, aquele bolo bonito, com aquela, acho que é massa americana, pasta americana, sei lá. Aquele troço que parece um reboco, né? Não tem a mesma graça de você comer aquele glacê gorduroso que, né, sua avó, sua mãe fazia. E aí, me lembro, tipo assim, não sei se vocês lembram, né? Depende da sua situação financeira, mas creio eu que era bem similar. Tipo assim, começava que toda festa, né, de criança era o quê? Na garagem de casa. Quem tinha garagem. Quem não tinha era no quintal ali mesmo. É, chamava a vizinhança inteira. Tinha gente que você nunca viu na vida, você nem era seu colega. Às vezes você nem tinha amigos assim na rua, mas aparecia criança de tudo que era lugar, de tudo que era tipo. Aquelas crianças com o nariz escorrendo. Aquela coisa bem, né, saudável. E aí brotavam os vizinhos também. E só que eu achava engraçado, curioso, que a mãe, a primeira coisa que fazia, né, para quem tinha garagem era: não, vamos cobrir aqui com plástico preto, que é para vizinho não botar mal olhado. Gente, que vizinho? Tava todos os vizinhos da rua socado na tua casa. Então, tipo, só se, né, viesse vizinhos de outro bairro para poder ficar olhando a sua festa, lógico, a sua, porque a sua festa era a festa, né? Ninguém tinha uma festa igual. E aí, eu lembro também de tema, gente. Tema de festa. Eu vou dar 3 segundos para vocês lembrarem qual foi o. Tentarem lembrar qual foi o tema da festa de 1 ano do seu aniversário. Vai lá, pode pensar. Um, dois, três. Vai me dizer que não foi palhaço. Gente, eu tenho certeza que pelo menos 90% dessas pessoas que estão me ouvindo, eu digo essas 5, a festa foi de palhaço. Porque era uma coisa, tipo, que para os pais era maravilhoso. Era sair botando bola colorida, aí pegava qualquer coisa remetente a palhaço, né? Que, gente, não é. Palhaço é uma coisa que, na minha opinião, não é bonito. Não é uma coisa legal. E antigamente não tinha esse negócio de patati patatá, essas coisas não. Antigamente era o quê? Bozo. Às vezes eram uns palhaços que você nunca nem viu na vida. Era um palhaço aleatório. Tipo, né? Que qualquer pessoa desenhava e virava tema de festa. E o melhor é que, tipo, não precisava, né? De convidar um animador. Porque o palhaço da festa já era a gente. Que com 1 ano de idade, não sabia nem o que estava acontecendo. Tava ali no meio daquela algazarra, aquela música alta tocando, aqueles seus tios dançando, bebendo, fumando, porque naquela época, né, não tinha lei, você podia fumar em tudo que era canto. Então a casa geralmente estava ali cheia daqueles tios bêbados, fumantes. Gente, era o auge. E aí, você já tava ali sendo o palhaço da festa, os vizinhos comendo horrores. Aquelas crianças, tipo, tentando roubar os docinhos a todo instante. Que quando você ia comer o docinho, você percebia que na mesa já estava faltando. Porque às vezes a festa de criança antigamente era aquilo, né, gente? Fazia ali meia dúzia de docinho, espalhava na mesa e jogava aquelas balas de coco. Que aquilo assim, gente, aquilo era bala de festa, aquilo era maravilhoso. Aquela bala que você comia. Engarrava no céu da boca ali, tu ficava meia hora tentando descolar aquela merda da boca. Mas era maravilhoso, gosto de infância. Aí enchia a mesa com aquelas balas que eles enrolavam com aqueles papel. Ah, eu não sei o nome daquilo. É, papel crepom. Acho que era crepom aquilo. Enfim, enrolava aquela merda, entupia a mesa de bala e os docinhos mesmo ficava perdido ali. E os perdidos que tinha, as crianças ainda ia e roubava, tá? Que acontecia. A vida de crime das crianças já era ali, ó, ativa. Tá, gente? Era um crime saudável, óbvio. Não tava fazendo mal a ninguém, tava só roubando doce. Mas já era ali uma vida de crime. E aí, a gente também pode falar já dos doces. Dos doces. Porque doce bom era aquele, gente. Era brigadeiro, era o cajuzinho, era um beijinho, olho de sogra. Não, olho de sogra não, gente. Olho de sogra é horrível, olho de sogra. Desculpa, se você gosta, talvez o surtado seja você, tá? Porque, gente, não dá. É ameixa. Me taca ali uma ameixa ali no meio do doce. Bota só o doce puro. Meu Deus. Que ódio. Aí me vem essas pessoas hoje em dia. Ai, vou reclamar porque botaram o doce, fui comer cheio da vontade. E quando eu mordi, tinha uma uva dentro. Amado, uva é gostoso. Agora, ameixa. Ameixa seca, viado. Pelo amor de Deus, né? É por isso que eu falo. O povo hoje em dia reclama de barriga cheia. Tá? Que você ir lá, morder, dar aquela. Sentir o gostinho de uma uva é muito melhor do que você sentir a porra de uma ameixa seca. Desculpa, gente, eu fico exaltado quando o assunto é doce, é comida, porque é algo que eu gostava. Ainda gosto, mas não posso de comer. Não posso comer, né? Enfim. Por que choras, doces? Não serás comido por mim. Não só você. Enfim, né? Opa! Olha eu falando besteira, mas enfim. Voltando pra festa. Saiu dos doces, vinha a hora de fazer a decoração, né, gente? Tinha que decorar ali aquele arco de bolas. Não era sempre a mesma coisa, sempre aquele arco. Às vezes é no fundo, assim, né, da parede, eles botavam um lençol com uns desenhos que eles compravam, né? Que era o tema da festa, colado, assim, espalhado. Aí aquele arco de bola enorme que juntava a família inteira para encher aquilo. Aí você via sempre aquele seu primo com asma tentando encher aquela merda e quase morrendo. E você sem saber o que estava acontecendo, porque a criança já estava ficando roxa ali do teu lado. E você preocupado, né? Mas enfim, ele estava querendo ajudar. Fazia aquele arco. E aí tinha o bolo, minha gente. O bolo era maravilhoso. O bolo era feito, eu não sei na família de vocês, mas na minha, juntava tipo a minha mãe, a minha tia, a minha avó, a irmã da minha avó, no caso minha tia-avó, né? E a outra irmã da minha tia, da minha avó, tá? Pra fazer um bolo. Um bolo, ok? Um, eu disse um bolo. Mas aí você pensa, ah, um bolinho só pra essa gente toda? Não, gente, não era um bolinho, não. Era o bolo. Aquele bolo ali, você fazia no domingo, por exemplo, era fevereiro, meu aniversário fevereiro. Chegava em dezembro, ainda tinha vestígios do bolo, tá? Você procurasse bem na geladeira, tinha bolo lá ainda, de fevereiro, tá? Porque era um bolo muito grande, minha gente. Eles faziam um bolo que dava pro bairro inteiro levar. Por isso que a gente acostumou com aquela cultura de tipo, ah, eu posso levar um pedacinho de bolo para minha mãe, para minha avó, para o meu cachorro, para o periquito, para o papagaio, para o chimpanzé, para a tartaruga e para todo mundo. Por causa disso, porque o bolo era enorme. Enorme. Parecia uma cama. Sabe essas camas que você compra hoje em dia? Era um bolo. Tá? Era um bolo. E aí era, começava a agonia porque eles faziam aquele bolo enorme. E o melhor é que você via a sua avó fazendo ali. Só que eles não deixavam você ficar perto, porque você queria estar sempre o quê? Dando aquela beliscada no bolo. Eu era desses. Não podia dar mole que eu tava ali, ó. No recheio então do bolo, maravilhoso. Porque na época, o auge, pelo menos dos meus aniversários, era o recheio de doce de leite, tá? Mas aí não pensa você que é aquele doce de leite que já compra pronto. Não, não, nada disso. Porque era bolo raiz. A avó comprava lá as latas de leite condensado. Aí cozinhava aquilo na panela de pressão, que eu morria de medo, morro até hoje daquela merda explodir. Cozinhava, fazia aquelas latas de leite condensado lá que virava doce de leite. Eu ficava maravilhado com aquela bruxaria. E aí tacava ali um estolete de doce de leite no meio do bolo. Só que aí, eu não sei por que raios, inventaram que ficaria gostoso meter ameixa no meio do recheio. Aí fazia doce de leite o quê? Com ameixa. Que ódio, gente, que ódio. Quando você enchia ali, ó, a boca e senti aquela ameixa transitando pela sua língua. Que nervoso. Mas a gente já estava ali, era criança, não ia jogar fora, né? Ia comer, até porque se você cuspisse, o tapa da sua avó ou do parente que tivesse perto vinha certeiro na tua nuca. Que tá desperdiçando. Foi caro. Tá? Então, a gente comia ali. Feliz. Nem tanto. Mas comia. E aí vinha a ornamentação do bolo. Que era sempre feito o quê? Por aquele glacê que as mães, as vós, sei lá, faziam, né, horas antes, deixava na geladeira para não derreter. Aí você já pensa, uma coisa que pode derreter e vai ficar exposta no meio da festa por horas, tem como dar certo? Não tem como dar certo, gente. Não tem, tá? Mas as vós faziam. Aí ficava o bolo lá e elas começavam a confeitar aquilo. Que geralmente o confeito era só fazer tirinhas de glacê ali, né, em volta do bolo. E aí vinha o detalhe, tá? A variedade. Quando era geralmente festa de menina, para dar aquela coisa mais glamourosa e tal, eles colocavam aquela. Não sei se vocês vão lembrar de uma coisa, né? Que aquilo para mim é veneno, gente. Aquilo ali é uma armadilha de Satanás. Que eram aqueles confeitos que eram bolinhas, bem pequenininhas, mas dura, dura a vida inteira. Você podia tentar morder aquilo ali, você pegava uma marreta e não quebrava aquela merda daquela bolinha. Mas bolinha prateada, que jogava assim, ó, em cima do bolo, na parte de cima, pra ficar aquela coisa, né, prata, bonita. E aí botava, enfiava a vela ali no meio e ficava. Ali, quando dava o pedaço do bolo, que começava os jogos mortais. Saía criança sem dente, né, com dente quebrado. Era dor de dente na certa no dia seguinte, tá? Não conheço uma pessoa. Pode perguntar para quem tem aí é mais novo. Pergunta ao seu pai, ao seu irmão mais velho, se ele lembra dessa época. E aí vinha o bolo dos meninos, tá? O bolo dos meninos era surreal, uma coisa maravilhosa. Quando era tema de futebol, que era, né, na época era um ícone, mas não era tema de time não, tá, pessoal? Tô falando tema de futebol mesmo. Eles faziam um campo de futebol em cima do bolo, até porque tinha espaço, né? O Maracanã é uma maquete do bolo de antigamente. OK? Eles pegavam e comprava, era um coco ralado verde, e aí jogava por cima assim, aí botava lá as travezinhas, compravam os bonequinhos, tipo de plástico, que o pessoal usava muito para fazer maquete antigamente. E enfiava ali no bolo para fazer os jogadores. E por aí ia, tá? Mas era geralmente esse. E aí, eu também queria lembrar, falando disso, da época que. Não sei se vocês lembram, mas sempre tinha um momento da festa que parava tudo, as brincadeiras, né? Que tinham. As brincadeiras eram o quê? Tá, ou você lá com um pedaço de madeira. E seu amigo também, vocês brincando de espadinha, batendo um no outro, fingindo ser um Power Ranger, sei lá, na época. Pra quem ainda era criança na época de Dragon Ball, assim, né? Provavelmente estava ali fingindo ser um Saiyajin, correndo de um lado pro outro, gritando, perguntando se já tinha ficado louro, o cabelo já tava louro. Mas não tava, né? Porque, gente, o amor, né? Enfim, mas criança é aquilo, né? A imaginação de criança é uma maravilha. Aí vinha, tinha um momento que parava tudo, que era o momento que toda criança esperava. Eu tinha pavor, tá? Ainda tenho até hoje, fico horrorizado. Graças a Deus, pelo menos nas festas, tipo assim, que eu ia, que eu fui, né, antigamente, assim, não antigamente, mas nas últimas festas de criança que eu fui, não tinha mais isso, que era o famoso bexigão. Não sei se vocês conhecem o bexigão, também conhecido como. É, Guerra de 300, tá? Porque quando aquela eles falavam que iam estourar a porra do bexigão, que era o quê? Uma bexiga enorme, onde eles enchiam, eles colocavam brinquedos, tipo carrinho, doce, geralmente era doce, bala. Uma bala vagabunda, gente, que você podia pegar ali, assim, ó, comprar 10 centavos de bala, você ganhava mais do que tinha dentro do bexigão. Mas o povo queria o quê? A guerra. Eu acho que foram as crianças que inventaram aquele livro, A Arte da Guerra. Porque, olha, o momento mais tenso da vida de uma criança era aquele, quando falava assim: vamos estourar o bexigão. Admita, você também ficava tenso, você já ficava desesperada ali debaixo daquela bola. E aí vinha aquela tia, que geralmente eles pegavam. A tia era malandra, porque ela não queria ficar debaixo daquilo para ela morrer. Porque quem ficava na frente, perto da bola, era pisoteado, levava puxão de cabelo, era jogado pro lado e por aí ia. Pelas crianças, tá? Eu tô falando pelas crianças. Então a tia fazia o quê? Ela geralmente pegava uma vara. Podia ser um cabo de vassoura, sei lá, com uma espécie de alfinete na ponta. E aí, sempre tinha, né, aquela tia mais zoeira que enchia a merda do bexigão de farinha de trigo, tá? Pra sacanear as crianças. Porque não bastava a humilhação de você já estar ali, ó, se jogando no chão, degladiando por uma merda de uma bala, que nem era gostosa, porque a bala gostosa era a bala de coco, que eu já falei. Então, ela enchia aquela merda de farinha e quando estourava aquilo ali, era um inferno. As crianças tudo gritando, se jogando no chão. Saía a criança rasgada, descabelada, sangrando, mas saía com a bala. Saía com a bala. Era triste ver quando tinha aquela criança menorzinha que tentava, coitada, entrar no meio da muvuca e saía sem bala, sem um brinquedo. Nem a farinha chegou a pegar na criança, coitada. Ela saía desolada, humilhada, triste. Aí sempre vinha aquela tia, né, no cantinho, que dava uma balinha para ela não ficar triste. E a vida seguia. E isso quando não tinham as gravações, né? Porque quem tinha dinheiro na época, isso eu tô falando na época de 90, tá, pessoal? Então, bota aí 93, 94. Pessoal que tinha dinheiro, tinha aquelas câmeras, né? Que parecia um Transformer, que aí o auge era gravar a festa. Porque hoje em dia, se você tiver uma fita dessa, pede a sua mãe para você sentar com a sua família e assistir. Você vai dar muita risada, eu garanto. Porque olha, era cada coisa, cada absurdo que você via. Uns penteados, umas roupas, umas coisas absurdas. Tá? Impagável. Eu, infelizmente, não posso mais fazer isso porque, né, não vou ver nada. Então, teria que ter audiodescrição pra mim. Mas enfim. Recomendo. Aí vem as festas de hoje em dia, gente. Hoje em dia é o quê? Você já chega, a festa é linda, maravilhosa, é um espetáculo, tá? Porque hoje em dia eu falo que não é nem festa, é uma apresentação lá no Super Bowl. Se for festa de 15 anos, então, meu Deus. Meu Deus. Tá? Tem dança, coreografia e tudo mais. Antigamente não, antigamente descia só, dava lá certo horário, a menina vestia aquele vestidão maravilhoso, enorme, aí depois subia, trocava de roupa, sempre tinha que ter uma escada, tá? Pra ela descer a escada fazendo o desfile de princesa dela, tá? Aí ela descia com o vestido de dança, aí dava lá o close dela. Hoje em dia não, hoje em dia eu não sei nem se ainda tem isso, mas já virou um Super Bowl. Tem fogos, tem. É pirueta, dançarino e tudo mais. Aí chega a questão do bolo. Você chega na festa, tá aquele bolo lindo, maravilhoso. Quando o bolo ainda é feito realmente, tipo é bolo de verdade, ok, maravilhoso, tá lindo. Óbvio, ainda prefiro mil vezes o bolo de antigamente, tá? Que era aquele bolo pro bairro inteiro. Não desvalorizando o bolo de hoje em dia, tá? Feito pelas boleiras, que eu tenho até amigas que fazem, que arrasam, tá? Seus bolos são maravilhosos, parabéns, continuem. Mas quando o bolo é fake, já dá uma certa raiva. Porque vem é aquele bolo minúsculo ali em cima, todo lindo, elaborado, colorido e tal, temático. Mas aí você pensa, porra, vai cortar o bolo. Lindo, maravilhoso. Aí quando vê, não. O bolo fica lá intacto. Você fica, ué, o que que tá acontecendo? Eu quero comer aquele bolo ali. Não, aí eles vêm lá da cozinha já com os bolos tudo cortadinho, embrulhadinho, te entregam. Você come aquele pedaço. Geralmente não dá para você levar pra sua família inteira, porque já é contado, né? Porque eu tenho a teoria de que quando eles perguntam assim, ah, por favor, confirmem, né, a sua presença, já é pra contar quantos pedaços de bolo vai ter. Tá? Então, não vai se iludindo não, gente. Você vai para uma festa de criança hoje em dia? Não vai com fome não. Come, tá? Almoça. janta, se possível, se a festa for um pouquinho mais tarde, janta. E aí você vai pra festa, tá? Que aí você chega lá, não vai se decepcionar com tanto de comida. A não ser que seja aquela festa rica de Larissa Manoela, Maísa. Aí sim. Aí você vai comer até seu fazer bico. E talvez não. Tá? Porque festa de rica é isso, né, gente? É pouca comida e muito close. É foto. Eu não quero saber de foto, gente. Eu fui pra festa pra comer. Eu quero comer. Eu quero sair de lá carregando os meus pratinhos. Porque o que tem de marca registrada do brasileiro, além do cachorro caramelo, é o pratinho, né, da festa. Que acaba, você bota um pratinho ali, bota o bolo. Aí ali você já mistura, tipo, um salgadinho, já coloca um docinho, uma empada, já vai colocando tudo. Vai a lembrancinha, tá? O enfeite de mesa, você já coloca ele ali em cima também. Aí vem aqueles potinhos de doce, tipo de jujuba, você já soca ali no meio. E foi assim que o pobre adquiriu o costume do self-service, de chegar lá e querer socar tudo que é comida de uma vez. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu não tenho maturidade para comer em self-service e pegar, tipo assim, ah, hoje eu vou comer só arroz, aí um pouquinho de feijão, aí vou colocar um peixinho aqui e uma salada. Não, gente, não é todo dia que o pobre come em self-service, não. O pobre, quando vai em self-service, ele quer comer à vontade, ainda mais quando é aquele sem balança. Menino, não dá, não diz isso pro pobre, não. Deixa ele entrar no self-service e deixa ele montar o pratinho dele. Não fala pra ele, olha, é sem balança. Porque se falar, vai levar prejuízo, tá? Conheço estabelecimentos que foram à falência porque, né, aconteceu isso. O pobre passou a levar a família inteira lá. Todos os dias faziam uns pratos enormes, especialmente quando era quentinha. Nossa, já ia lá, fazia o almoço e levava a janta, tá? Inclusive, eu recomendo, tá, gente? É uma economia. Do jeito que as coisas estão caras hoje, se você tiver essa chance aí, tiver um self-service sem balança, já sabe, se joga lá e arrasa. Mas enfim, eu não tenho maturidade para isso. Eu quero colocar tudo. Eu coloco ali o arroz, um feijão, um macarrão, aí um nhoque. Já coloco uma carne. Uma não, né? Que dependendo tiver vários tipos de carne, eu vou colocando ali um pedacinho de cada. Aí coloco, tipo assim, uma carne, um pedaço de frango. Dependendo do peixe, eu boto um peixe. Camarão. Veja quando tem coisa de camarão, então, nossa, eu me faço. Meto camarão. Sabe aquele menininho que falou: nossa, você bodeou demais, Marcos. Bodeou demais. Comi duas conchas de frango. Duas conchas, Marco. Duas. A tia deu bobeira. Fui lá, peguei outra concha de Marcos. Na, opa, outra concha de frango, Marcos. Então, sou eu no self-service. Aquele garoto me representa, gente. Me representa, tá? Mas voltando, o pratinho de festa tem que ter. Aí quando você vai em festa de rico, eles dão, sei lá, uma caixinha com meia dúzia de doce só para você ficar limitado quando dão, tá? Porque às vezes nem é para todo mundo, é só para família ali, tá? Você já comeu, já foi convidado, quer levar por quê? Eu, hein? Enfim. Mas aí eu tava lembrando. Aí eu queria saber de vocês, gente. Me conta, tipo, qual a lembrança mais marcante que vocês têm da festa de vocês? Tipo, né? Pode ser de um ano. De um ano, não sei se vocês vão lembrar, né? Porque eu não consigo lembrar nem o que eu comi ontem. Imagina, tipo, festa de um ano. Mas eu sei que todo mundo tem um momento de festa de aniversário que já marcou a sua vida. Queria, tipo assim, que vocês fossem lá no meu Twitter, tá? Que é arroba WaldorfT. É WALDORFT. Vai lá. E comenta lá no Twitch, que eu vou deixar lá perguntando qual a memória mais marcante que vocês têm sobre festa de aniversário. Beleza? Eu sei que vai flopar também, porque o último já deu uma flopada. Então, provavelmente vão ter lá só os meus dois amigos, que geralmente respondem, né? E um que curte. Então, caso, né, alguém apareça novo, vá lá me seguir,
Aí comenta. Caso não, continua o flop reinando e eu finjo que não aconteceu. Tá? Qualquer coisa, eu finjo que nem vi. Se é que vocês entenderam. Mas é isso, galera. Dá um pulo lá, tá? E comenta isso. E não esquece de me seguir. Ah, e querendo me seguir lá no Instagram, é arroba Thiago, com TH, LKUN. Ok? Então, Thiago, LKUN. Beleza? Me segue lá pra gente continuar interagindo. Aí, gente, depois de falar tanto sobre bolo, doce, deu aquela vontade de comer aquele bolinho de festa. Ai, que delícia! Mas eu não posso, né, gente? Por causa da diabetes. Essa maldita. Mas nunca odiei tanto uma coisa quanto eu odeio essa doença do inferno. Então, gente, a dica da semana é: vão na padaria mais próxima, comprem um bolinho, comam. De preferência, como já diziam minhas tias, bolo bom é no dia seguinte para tomar com café. Então, se você puder, faça isso. Compra um bolinho, come um pedacinho hoje, guarda um pedacinho para amanhã para você tomar com aquele cafezinho, bem senhora, tá? E aproveitem. Então, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Surto Veio. E a gente se vê na próxima. Quer dizer, a gente não se vê, a gente se escuta. Fui!